Muito boa tarde. Eu olho para vós, já vos sinto da casa, portanto...
Somos da casa.
E são da casa. Damos as boas-vindas ao Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a toda a equipa. Cumprimento a senhora Presidente, o doutora Sandra Cavaca, doutor Luís Miguel Ferreira, vogal do Conselho de Administração, doutor Nuno Costa, vogal do Conselho de Administração, e depois cumprimento também quem vos acompanha, doutor João Oliveira, diretor da linha SNS 24, doutora Lina Freitas, responsável também aqui na área da comunicação, e engenheiro Diogo Gomes, diretor da Direção de Comunicação e Relações Públicas. Bom, estão aqui a pedido do grupo parlamentar do PS. O assunto é o acesso ao serviço de urgência e as falhas ocorridas nas últimas semanas e, portanto, passo já a palavra, segundo a grelha, o grupo requerente em 5 minutos e depois a senhora Presidente também terá os 5 minutos. Passo já a palavra ao grupo parlamentar requerente, à senhora deputada Susana Correia, tem 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Mais uma vez, cumprimento a doutora Sandra Cavaca, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, doutor Luís Miguel Ferreira, doutor Nuno Costa, doutor João Oliveira, doutora Lina Freitas, engenheiro Diogo Gomes, e dizer-vos que é sempre para nós, grupo parlamentar do Partido Socialista, termos cá, porque efetivamente o vosso papel é muito importante na interpretação de algumas informações que nós vamos recebendo e também daquelas que não vamos recebendo e gostaríamos de receber. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a ver com o acesso aos serviços de urgência e às falhas ocorridas nas últimas semanas. Este é um requerimento de dezembro, mas podemos manter este título e esta necessidade de sabermos melhor sobre estes dados. Nós temos vindo a fazer, em sede do Grupo de Trabalho, um conjunto de audiências que se prende com o acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. E os 5 eixos que são apresentados nesse plano de emergência e transformação na saúde, nós caímos no acesso, que é a nossa maior preocupação, e o acesso caímos na linha SNS 24, que é a maior criação apresentada por o atual governo na melhoria do acesso dos utentes aos cuidados de saúde. Com todos os relatos que nos têm chegado, e eu não vou ter tempo para os ler todos, mas chegam até nós muitos relatos de demora do atendimento da linha, da dificuldade ou até de erros no encaminhamento dos utentes a partir da linha, e depois uma terceira dimensão, que é nós próprios que temos o papel de fiscalizar e de acompanhar esta implementação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, não conseguimos medir o impacto que efetivamente esta linha está a ter na melhoria do acesso ou não, ou se constitui um obstáculo ao acesso. O que nós não conseguimos, não conhecemos, não conseguimos medir. E neste momento o que nós sentimos é que está a ser muito difícil acompanhar o papel da linha SNS 24 na melhoria do acesso que estamos a prestar aos utentes aos cuidados de saúde. Nós também podemos dizer que, conversando com os utentes e com os profissionais de saúde no terreno, também com todas as percentagens que vão chegando até nós, por exemplo, na linha SNS grávida, que há uma percentagem de grávidas que são desviadas dos serviços de urgência, a minha pergunta é: aquela percentagem foi desviada dos serviços de urgência, onde é que foi que elas foram atendidas? Como é que eu sei que aquelas grávidas, e quando estou a falar das grávidas falo também dos utentes de uma maneira geral, que efetivamente elas são desviadas de um serviço, mas não estão perdidas no sistema? Onde é que estão? Estão no autocuidado? Foi feito o agendamento? Há acompanhamento do doente? Ou nós conseguimos, numa primeira fase, dizer que atendemos o doente e depois perdemos o acesso ao circuito doente? Nós, que acompanhamos esta atividade de implementação e estamos muito preocupados com a melhoria do acesso, não temos ferramentas, ou pelo menos não conhecemos ferramentas, que nos permitam fazer este acompanhamento. E queria também fazer referência ao primeiro relatório que foi publicado e foi entregue à tutela do grupo de trabalho que acompanha o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, e estou a citar, em que os peritos apontam problemas nos dados do encaminhamento da linha SNS 24. Os peritos referem algumas incoerências nos dados registados relativamente ao total de encaminhamentos. Incoerência entre os encaminhamentos para as urgências, 48% apenas se efetivam 90% destes. Portanto, resumindo, a incoerência dos dados é o que refere este primeiro relatório. Depois também não conseguimos perceber, e não sabemos se é possível perceber, qual é o tempo decorrido entre o encaminhamento que é feito desde o primeiro contacto do utente com a linha até o momento em que ele é efetivamente atendido, quer seja na urgência, quer seja no tal autocuidado, quer seja no agendamento das consultas nos CACs ou nos serviços de cuidados primários. E depois, pronto, no fundo, na audição anterior falamos que não há falta de transparência, que temos toda a transparência dos dados que necessitamos. Eu confesso, enquanto deputada, que tenho alguma dificuldade em poder fazer o acompanhamento correto para avaliar o impacto da linha SNS 24 na melhoria do acesso do utente e que ele não anda perdido no sistema e que seja efetivamente aquilo que nós teoricamente dizemos, que o utente está no centro das nossas decisões, que esteja efetivamente no centro das nossas decisões. E não me alongava mais, fico por aqui. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada, muito obrigada. Passo então já à senhora presidente do Conselho de Administração da SPMS, doutora Sandra Cavaca, tem 5 minutos. Muito obrigada. E desejo boa audição, como sempre.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta comissão, mais uma vez, para prestar os esclarecimentos que entenderem necessários. E começo por dizer que a linha é hoje um instrumento estrutural e indispensável para o Serviço Nacional de Saúde. O SNS 24 é a porta de entrada do SNS e desempenha um papel determinante na triagem, no aconselhamento e na orientação de doentes em situações de doença aguda não emergente. Ou seja, a linha não é uma linha de emergência médica. Em janeiro, atendeu mais de 500 mil de chamadas, o máximo de sempre. Em 2024, o serviço alcançou um recorde com mais de 3,5 milhões de chamadas atendidas e um tempo médio de espera de aproximadamente 2 minutos. Trata-se de um aumento de 1,6 milhões de chamadas em relação a 2023, ano em que o tempo médio de espera se fixou em 55 segundos. Este crescimento significativo só foi possível graças a um reforço inédito da capacidade de resposta, que passou de 436 mil horas de atendimento em 2023 para 745 mil horas em 2024. Permitam-me que sublinhe, a capacidade de resposta foi reforçada em mais de 70% em 2024, quase o dobro. Indicadores como estes demonstram o impacto e a capacidade de adaptação do centro de contacto, que resultam de um planeamento rigoroso e de uma articulação próxima com o operador privado e de uma com o operador privado que explora o centro de contacto. O planeamento para o final do ano iniciou-se em outubro, tendo em consideração não apenas o inverno que se aproxima, que se aproximava na altura, mas também a expansão do projeto Ligantes Salve Vidas. Foram implementadas medidas estratégicas e operacionais, incluindo a adequação do número de profissionais e as horas de atendimento à previsão do aumento da procura. No entanto, há sempre uma margem de imprevisibilidade em momentos críticos, nomeadamente no que diz respeito à intensidade das doenças sazonais. Esta pressão adicional imprevista corresponde a situações pontuais com impacto nos tempos de espera. Saliento ainda que em 2024 10% dos utentes ficaram em autocuidados e mais de 247 mil tiveram agendamento de consulta em cuidados de saúde primários. Estes utentes não foram a uma urgência hospitalar, ficaram no conforto das suas casas com acompanhamento pelos profissionais do SNS 24 ou tiveram uma consulta com data e hora marcada nos cuidados primários. Reconhecemos que em determinados dias e momentos de maior pressão, como os dias festivos do Natal e da passagem de ano, não foi possível garantir os tempos de espera concentrâneos com os padrões de qualidade pelos quais nos pautamos. Estou a falar do período do Natal entre 23 e 27 de dezembro. A linha atendeu 91 mil chamadas, mais 131% do que em 2023. Para suportar este crescimento foram realizadas cerca de 14 mil horas de atendimento, um acréscimo de 60% em relação a 2023. Reforçámos o número de profissionais em 78%. Deste modo, foi possível garantir um tempo médio que o tempo médio de espera se estabilizasse em cerca de 9 minutos. E a SPMS continua a trabalhar para reduzir os tempos de espera e alargar a oferta de serviços aos cidadãos, em concordância com a sua missão e atribuições. Por último, quero esclarecer que o sistema de dados mestre é a fonte da verdade dos horários e disponibilidade dos serviços de urgência. A linha só encaminha utentes para as unidades que estão com disponibilidades neste sistema. É a responsabilidade das ULS inserir e atualizar o SDM a informação sobre os horários de funcionamento das urgências, dados indispensáveis para o correto encaminhamento dos utentes. As regras de carregamento dos horários estão estabelecidas em circular normativa conjunta com a Direção Executiva e a SPMS. Além da formação inicial, a equipa de gestão do SDM comunica regularmente com os responsáveis pela inserção de dados, alertando para as regras de parametrização dos horários das entidades nos dias de tolerância de ponto e feriados, de modo a salvaguardar a importância da introdução correta daquela informação. Quer isto dizer que, nestes dias em que houve os tais erros, esta informação, este pedido de reforço foi feito a cada uma das ULS, para que não houvesse erros no carregamento dos horários. Esta comunicação foi feita pela equipa do SDM aos interlocutores das unidades locais de saúde antes dos dias 23 e 30 de dezembro. Não posso terminar sem agradecer o esforço e a dedicação dos profissionais que trabalham no SNS 24, que tanto se empenham para atender todas as pessoas que recorrem a este serviço que considero imprescindível. Lembro que estes profissionais estiveram a trabalhar nos períodos festivos para ajudar a dar a melhor resposta aos nossos utentes. Muito obrigada e estamos disponíveis para responder às vossas questões.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Isabel Fernandes, que tem a palavra. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, cumprimento a doutora Rita, doutora Sandra Cavaca e, na sua pessoa, cumprimento todos os elementos, os membros do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde aqui presentes. Obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, cumprimento todas e todos. O PS requereu esta audição, no final de dezembro. E, na verdade, o intuito era fazer um ataque político a este governo. No entanto, os dados que hoje já ouvimos aqui permitem-nos fazer um exercício um bocadinho oposto e ao contrário daquela que foi a intenção inicial, que é expor até algumas incongruências e até alguma hipocrisia do Partido Socialista. Se estavam tão preocupados com a urgência e com o acesso às urgências, porquê que não fizeram nada durante 8 anos de governação em relação ao acesso aos serviços de urgência? Foi agravando ano após ano, com números cada vez pior, e mostrem o contrário, onde durante os 8 anos os números de acesso à urgência não foram agravando. Muito bem. O PS deixou problemas estruturais e, na realidade, com urgências. Quando é que as urgências de obstetrícia, de pediatria, começaram a fechar? Foi no governo, foi no atual governo?
Não.
Piorou? Pois, piorou, porque o que os senhores nos deixaram foram problemas estruturais que nós agora temos que resolver e começar a ver melhorar os números. Há falhas, claro que há. Ainda ontem a senhora ministra disse que há falhas, que há várias falhas, mas que não são de ontem, não são de anteontem, não são de há 10 meses e não são de há um ano, nem há dois, nem há três. Daí que o governo tenha decidido um plano de emergência. Nós não temos nenhum problema em assumir este plano, que parece ser o problema da esquerda. Bem, eu teria problemas, era se, quando acabar esta governação, deixar a necessidade de quem vier a seguir tiver que implementar um plano de emergência para a saúde. Isso é que vai ser uma vergonha. Agora, assumir que é necessário um plano de emergência para a saúde quando entra no governo e começa a governar o país, não parece vergonha para ninguém. Parece-me honestidade, parece-me capacidade de avaliar as situações, e isso é uma coisa que nós todos devíamos assumir aqui hoje. Os números que hoje aqui trouxeram do SNS 24 são claros, já ouvimos, não nos parece que haja agravamento nenhum, portanto não entendemos absolutamente a questão da preocupação que agora nasceu relativamente ao acesso à urgência. Porque, quer dizer, trabalhei 23 anos na urgência, nunca vi que nos últimos anos tivesse melhorado os números, nem o acesso, as horas de que se espera existem desde sempre. A preocupação nasceu agora porquê? O problema é estrutural. Quem governou durante 8 anos não pode. Nós estamos aqui para assumir e para acompanhar a partir sempre, todos os anos. Agora, não vamos ignorar que o problema nasceu hoje e que os problemas nasceram com este governo, porque não nasceram. Pronto. A oposição não pioraram nada. Vamos ouvir os números e vamos ver se pioraram. E nós vamos falar de números e ver se pioraram. O caminho de tornar esta rede robusta, a rede de urgências e uma rede resiliente, requer estratégia, requer vontade, requer tempo para que volte a tornar-se uma rede robusta e resiliente de acesso aos cuidados de urgência. Estamos conscientes que haverá resultados que não vão ser aqueles que se desejam, nem que os peritos que propuseram estes planos ao Governo e que o Governo está a implementar são aqueles que se desejam. É preciso, muitas vezes, reformular. Vai ser necessário reverter alguns? Sim. Vai haver necessidade de corrigir? Certamente. Agora, nós vamos estar aqui todos para acompanhar. Agora, um plano de inverno só pode ser avaliado no final do inverno. Não é? E um plano de transformação e de emergência e transformação em saúde pode ser avaliado nas primeiras medidas, as prioritárias, as urgentes. Agora, as estruturais também não podem ser avaliadas. No final, estaremos cá todos para as avaliar. O PSD está empenhado em encontrar soluções, mas nunca vai fingir que estes problemas de saúde apareceram hoje, porque não apareceram, nem apareceram há 10 meses, porque não apareceram. Portanto, não é verdade, não vamos fingir que isso é verdade. Estaremos todos em conjunto para acompanhar, sim. Agora, não vamos fingir que os problemas nasceram agora. Permitam-me só algumas questões, que é se pode realmente o Conselho de Administração, doutora Sandra, afirmar que ou confirmar o esforço excepcional que tem sido feito na linha de SNS 24, já nos deu alguns números, e se realmente nos pode confirmar que houve aqui, ou há aqui uma evolução positiva face aos períodos homólogos dos anos anteriores. Quais as expectativas do futuro para reforçar a digitalização da saúde e como garantir ainda mais eficiência neste atendimento dos utentes que parece estar a trazer bons resultados? De que forma é que, ou considerando a capacidade da resposta que melhorou significativamente, ou já há melhorias que se podem ser enumeradas, e aquilo que nós todos pretendemos é que a pressão no acesso às urgências e nos serviços de urgências diminua, se nos pode dar números que eu também acho que é fundamental, porque uma coisa é um doente não urgente ou menos urgente esperar 10 horas, é grave, é desejável, não, mas é muito mais grave muitas vezes um laranja ou um doente urgente, emergente, em vez de 10 minutos esperar uma hora. Isto pode significar a vida dessa pessoa e às vezes estes números têm que ser desmontados de uma forma diferente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave. Tem 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e restante delegação, muito obrigada pelas vossas prestações. Senhoras e senhores deputados, afirmámos nós, o Chega, nesta comissão, que o acesso e a dispensa de cuidados de saúde não era atualmente um exercício democrático. Apesar da constatada admiração, quando o próprio afirmei, perante tal afirmação, constatámos na apresentação do relatório SNS em Foco, que estava aqui referido na outra semana, isto foi na outra semana, preocupação pelas assimetrias e desigualdades no acesso ao cuidado de saúde, assim como, mais uma vez, as imperfeições da democracia combatem-se com mais democracia, não menos. Nos últimos anos, o país tem-se confrontado com a incapacidade de resolver os problemas do acesso aos cuidados de saúde através do Serviço Nacional de Saúde, Serviço Público, designadamente nos últimos governos do Partido Socialista, também com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e atualmente do PSD, apesar desta herança pesada que lhes foi deixada. A degradação dos serviços do próprio Serviço Nacional de Saúde, com o encerramento das urgências por todo o país, designadamente cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, etc., com o acesso absolutamente burocratizado, com os utentes a esperar nas urgências de 17 a 30 horas, como hoje ouvi na comunicação social, cancelamento de intervenções cirúrgicas por falta de médicos, com a agora finalmente reconhecida falta de médicos, enquanto as estruturas dos médicos alegavam que havia médicos a mais, as falhas ocorridas na linha de saúde 24, serviços de urgência a funcionar este fim de semana apenas com 3 médicos, e vou-me ficar por aqui. Apesar da duplicação das chamadas, cerca de 3,4 milhões de chamadas, demonstrarem a pressão extraordinária sobre o sistema, ficou demonstrado que não só as medidas tomadas pelos governos anteriores foram erradas e mal preparadas, mas também a absoluta incapacidade do atual governo e da atual direção executiva do Serviço Nacional de Saúde em enfrentar o problema e apresentar soluções. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde, enquanto entidade responsável pelo Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde e gestora do mesmo serviço, têm, inerente às suas atribuições, uma responsabilidade acrescida na monitorização deste novo modelo de acesso às urgências. Os factos graves detectados no sistema levantam sérias preocupações sobre, especialmente, a sua eficácia e segurança. Além de todos os outros, o caso ocorrido em Torres Vedras, onde uma criança foi erradamente encaminhada para uma urgência encerrada após uma espera de 90 minutos em linha. Não é de 9 minutos, 90 minutos. Acabei de confirmar mesmo há bocadinho, porque pensei que houvesse aqui um problema de 1-0, mas não, foi mesmo 90 minutos. Isto é sintomático dos problemas estruturais muito mais profundos e muito mais enraizados. Assim, o Chega tem de vos colocar estas questões. Dado o crescente número de reclamações e os prolongados tempos de espera na triagem telefónica, como justifica este organismo a aparente ineficácia no encaminhamento dos utentes através da linha Saúde 24, sobretudo em situações de emergência, que é o que mais nos preocupa? Houve algum tipo de reforço prévio da infraestrutura sobre o qual está assente a linha de saúde 24 para casos de carga? Considerando os recentes casos reportados de falhas graves no encaminhamento de doentes, que mecanismos de supervisão e correção em tempo real existem para que se evitem situações semelhantes quando estiverem a ocorrer ao mesmo tempo? Qual é o plano de contingência existente para situações em que o volume de chamadas ultrapasse significativamente a capacidade de resposta da linha de saúde 24? Que garantias podem dar aos cidadãos de que verdadeiramente situações urgentes não estão a ser prejudicadas por atrasos no atendimento da linha de saúde 24? Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Agradeço a informação que já nos foram prestando. Os problemas nas urgências não são novos. Efetivamente, todos sabemos que já havia problemas com o governo anterior. Não, senhora deputada. Os deputados do PSD ficam sempre muito nervosos cada vez que falam nestes temas e quando se começam a fazer perguntas às entidades. Porque a verdade é que foi o PSD que prometeu que iria resolver o problema e 10 meses depois não só não resolveram o problema, como o problema está pior. Está pior. Está a ficar pior, senhores deputados. Está a ficar pior. Ainda na semana passada, Hospital Amadora Sintra, 30 horas de espera, as pulseiras amarelas, senhoras e senhores deputados. Portanto, nós podemos usar os números como entendermos, mas é, como dizia muito bem a senhora deputada do PSD, é importante desmontarmos os números e olharmos para eles efetivamente, e as médias que vão sendo apresentadas, e depois quando vamos ver no concreto, há zonas do país em que está muito pior. Está muito mais complicado aceder aos serviços de saúde e aceder ao SNS. E esse é que é aqui o problema. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se tem informação relativamente aos tempos de espera das urgências globais e por serviço de urgência e se nos podem partilhar esses serviços, porque é efetivamente importante nós começarmos a ter dados e esses dados estarem disponíveis para não andarmos sempre nesta discussão de o que é que vai sendo noticiado e o que é que vai aparecendo e termos dados para todos podermos formar a nossa opinião sobre isso. que foi também aqui referido relativamente à linha SNS 24, já foi dado este exemplo dos problemas de encaminhamento que aconteceram em dezembro de 2024, do caso também do encaminhamento errado de algumas crianças para o Hospital de Torres Vedras. Gostaria de perguntar se, com as medidas que foram tomadas, se consideram que já estão diminuídos os riscos deste tipo de situações voltar a acontecer. O tempo de espera nas linhas também, segundo a informação que temos disponível, tem estado a aumentar. A média seriam de 7 minutos em dezembro. Penso que teria referido 9 minutos. Gostaria de confirmar se é em janeiro ou o que é que se reportam esses 9 minutos e se efetivamente esta média tem vindo a aumentar. Estes 7 minutos que se alcançou em dezembro já eram o valor mais elevado dos últimos 2 anos e meio, portanto desde que tinha havido o último pico da Covid-19. Para além das informações que já nos deu relativamente a reforço de meios, pergunto se ainda há necessidade de reforçar ainda mais estes meios e de otimizar também os meios humanos e especialmente meios tecnológicos para se poder dar uma resposta adequada e também perguntar se há investimentos na área da tecnologia que estão previstos para melhorar a capacidade de resposta da linha SNS 24. Também, considerando esta sobrecarga atual do sistema, como é que se pode melhorar a eficácia de vários projetos que também têm sido lançados ao longo dos últimos anos, como o Ligando Salvidas, lado a lado na pediatria, e a linha SNS Grávida, como é que podemos melhorar, como é que se pode melhorar a eficácia desses serviços? Por outro lado, também perguntar quais é que são os resultados preliminares, se já têm resultados preliminares da auditoria às falhas ocorridas em dezembro de 2024. E, por outro lado, tem-se seguido esta estratégia, no fundo, de encarar a linha SNS 24 como a porta de entrada para o SNS, preocupa-nos também que ela seja efetivamente universal e, portanto, que qualquer pessoa possa aceder a ela, e por isso gostava também de perguntar em quantas línguas é que o serviço está atualmente disponível e se existe algum plano para garantir que o acesso é garantido em mais línguas, porque também é um problema que os serviços de saúde têm enfrentado. Por fim, gostaria também de perguntar, só com alguma tolerância da Sra. Presidente, para terminar esta pergunta, relativamente aos serviços de urgência da Península de Setúbal, que tem sido uma das áreas mais afetadas, inclusive com os constrangimentos das urgências, inclusive foi anunciado o encerramento das urgências de obstetrícia do Barreiro, e gostaria de perguntar, por um lado, que impacto é que estes encerramentos de urgência vão ter também na gestão da linha SNS 24, no encaminhamento dos doentes urgentes, e tendo em conta que também os locais para onde as pessoas vão ser encaminhadas são locais que já estão sobrecarregados. O Hospital Garcia de Horta neste momento já está sobrecarregado, já tem dificuldade em dar resposta e, portanto, vai provavelmente sobrecarregar ainda mais, para além de que o Barreiro, se estivermos a falar de pessoas que estão no Barreiro, a deslocação para a Almada não é necessariamente simples, estamos a falar de 30 km, 40 minutos num momento normal, numa zona em que muitas vezes tem também constrangimentos de trânsito, e portanto essa deslocação pode fazer ainda piorar os tempos de espera. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pedi agora à Sra. Vice-Presidente, Sra. Deputada, para me substituir e, portanto, será já, Sra. Deputada, terá 15 minutos, Sra. Presidente, para responder a estas questões. Eu peço desculpa, mas tenho que me ausentar para outra reunião e agradeço à Sra. Vice-Presidente. Até amanhã.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. tentando responder aqui de forma, como vem sendo o meu hábito, vou tentar, à senhora deputada Isabel Fernandes, alguns números, para além daqueles que já partilhei inicialmente. Durante os dias festivos de Natal e passagem de ano, estamos a falar de períodos entre 23 e 27 de dezembro, 30 de dezembro e 3 de janeiro. Identificámos, de facto, períodos alargados em determinadas horas do dia. Durante o Natal, a linha atendeu mais de 91 mil chamadas, cerca de 131% a mais face às 39 mil chamadas do mesmo período em 2023. Para suportar este aumento, foram realizadas 14 mil horas de atendimento, um acréscimo de 60% face a 2023. Aumentámos o número de profissionais para 1.464, que representa um reforço de 78%. Deste modo, foi possível garantir o tempo médio de espera se estabilizasse em cerca de 9 minutos, com 40%, tempo médio, reforço, tempo médio, com 46% das chamadas atendidas até 5 minutos e 72% até 15 minutos. Na passagem de ano, de 30 de novembro a 3 de janeiro, foram atendidas 96 mil chamadas, mais de 112% do que as 45 mil do período homólogo em 2023. As horas de atendimento aumentaram de 6 para 9 mil, um crescimento de 56%, o que permitiu um tempo médio de espera de 11 minutos. Sei que não é perfeito, mas continuamos a trabalhar. Portanto, em dezembro, 86% das chamadas foram atendidas até 15 minutos, 98% até 45 minutos, isto respondendo também de alguma forma ao Sr. Deputado António Grave, que me fez essa pergunta. Armando Grave, peço desculpa pelo meu erro. Reforço que a SPMS não se revê nestes resultados, não é aquilo que nos satisfaz, mas é para resolver estas situações que no fundo culminam com os problemas dos utentes, que no fundo trabalhamos em parceria com o nosso operador e continuaremos a trabalhar para melhorar estes tempos e para chegarmos no fundo à satisfação que tínhamos noutros tempos. Respondendo também agora ao Sr. Deputado Armando Grave, e agora, enfim, de alguma forma, da falta de transparência, das chamadas não atendidas e aos tempos de espera, a conduta da SPMS pauta-se pela total transparência, como é aliás exigência de um serviço público como o nosso. Por esse motivo, são atualizados todos os meses indicadores mensais de atividade operacional do SNS 24 no portal da transparência. E se forem consultar, é disponível para toda a gente, conseguimos saber o número de chamadas atendidas, a taxa de resposta e, portanto, daí triamos o que ficou por atender. Portanto, está disponível para toda a gente. Nesta página podem ser consultados e comparados os dados relativos às chamadas recebidas e atendidas desde abril de 2020, no fundo quando começámos em pandemia até hoje, e portanto que faço parte do Conselho, não como Presidente, mas como Vogal, e portanto tenho orgulho que os dados sejam públicos e transparentes para serem escrutinados como se deve. Como referi, de facto, aos encaminhamentos errados que se registaram e que foram do domínio público, também a dizer que temos articulado, ainda em maior proximidade com cada um dos Conselhos de Administração, para que estas situações não se repitam, no fundo, que haja o cuidado quando há um feriado, quando há um fim de semana, o fim de semana é mais fácil, mas quando são períodos de tolerâncias de ponto ou feriados, que haja o cuidado de atualizar os horários, porque os horários, para nós, são a fonte da verdade. É no sistema de dados mestre que nós, SNS 24, vamos ler. E, portanto, é com base nessa informação que encaminhamos. Portanto, temos feito esse esforço, em conjunto com a Direção Executiva, para que, de facto, esse reforço, essa consciencialização seja feita, porque, no fim do dia, é o utente que mais peca nestes momentos. Dizer-lhe também que, se forem situações de emergência, verdadeiras emergências, nós temos um mecanismo e, portanto, a pessoa, se estiver em situação de emergência, faz uma opção no SNS 24 que transfere diretamente para o INEM, porque é para lá que elas têm que ser encaminhadas. E, portanto, esses tempos de resposta são muito melhores do que os nossos neste momento e, portanto, têm um encaminhamento direto, assim como as grávidas. Pronto, tentando responder. Relativamente aqui às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. No fundo, dizer que no portal da transparência, o portal Tempos, temos acesso aos tempos de urgência, embora não sejam da minha lavra, mas são disponibilizados pela SPMS e nesse sentido, portanto, nós vamos ler a cada um dos sistemas que os hospitais têm e, portanto, permite ter os chamados verdes, azuis, vermelhos e, portanto, estão disponíveis para que se possam ser consultados ao minuto. Também dizer que estamos a rever o portal Tempos, que será disponibilizado ainda no primeiro semestre deste ano, com nova tecnologia e com outra dinâmica, no fundo, para sermos ainda mais transparentes do que já somos atualmente. Não escondemos nada, portanto, os tempos são aqueles que lá estão e, portanto, não há aqui nada que não se possa dizer. Relativamente à auditoria que falou, fizemos logo, até porque o SNS 24, eu diria que é talvez o sistema que temos mais transparente e mais auditável, porque todas as chamadas são gravadas, como é do vosso conhecimento, se não forem gravadas nem sequer são atendidas, e portanto é muito fácil perceber o que é que se passou, se houve algum erro na leitura do próprio encaminhamento através dos algoritmos disponíveis, e portanto é muito fácil para nós identificarmos o que correu bem e o que correu menos bem. Dizer que foi feita logo uma auditoria quando foram feitos estes encaminhamentos errados e o relatório preliminar o que disse foi, de facto, aquilo que já acabei por mencionar aqui anteriormente, que, de facto, os horários estavam mal carregados, infelizmente, houve um erro humano e ninguém de nós está livre de que isso possa acontecer, infelizmente não foi detectado a tempo, a não ser, de facto, tardiamente e que se poderia, no fundo, se fosse detectado mais cedo, e para o SNS 24 está aberto e, portanto, encaminha. O SNS 24 não consegue perceber se a porta está mesmo aberta para encaminharmos. Portanto, para nós, se está no sistema aberto, é para lá que encaminhamos. E, portanto, dizer que, de facto, foi isso que apurámos e, portanto, conseguirmos, no fundo, depois entrarmos em contacto com a própria OLS e, de facto, veio assumir, de facto, esse erro. E não vou perder mais nesse, como já disse, fizemos esse caminho com todas as OLS e com a responsabilização, até com os novos atendimentos complementares que se foram abrindo e nas greves dos médicos que têm existido. Portanto, há aqui o nosso cuidado de fechar o sistema para que não esteja disponível para o SNS 24. Portanto, tem havido esta parceria connosco e com as próprias instituições. Relativamente ao acesso e quantas línguas estamos a trabalhar, português, como é óbvio, e inglês, e língua gestual portuguesa, para não deixarmos ninguém para trás. Neste momento ainda não sentimos necessidade de haver aqui outra alternativa, mas se acharmos que esse é o caminho, lá faremos com certeza. Também dizer que em termos tecnológicos, o que posso dizer é que temos trabalhado com o nosso parceiro para que tudo seja feito responder de forma eficaz aos nossos utentes. De facto, os recursos humanos, e aqui não me canso de referir que os recursos humanos são a nossa mão de obra, e portanto não tanto a tecnologia, mas sim a mão de obra, por tudo aquilo que foi feito em termos de tecnologia, consideramos que é suficiente, embora se possam trabalhar noutros âmbitos. Relativamente aos tempos de urgência, penso que também já terei respondido que estão disponíveis. E relativamente às questões da Península de Setúbal, o que posso dizer é que, na matriz de encaminhamentos, quando a Península de Setúbal está, e só me posso referir a essa parte, o resto não é do meu âmbito, enquanto Presidente da SPMS, dizer que, quando a Península de Setúbal está encerrada, nós temos alternativas, encaminhamos para a MAC, encaminhamos, por exemplo, nas grávidas, ou enfim, e aqui estamos a falar de grávidas, e portanto é o que tem vindo mesmo a público, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, e para o Santa Maria e para o Xló, enfim, que são os hospitais que, no fundo, não sendo da Península de Suba, recebem estas grávidas. E portanto, dizer também, e se ainda tenho mais uns minutos, relativamente à linha do SNS grávida, dizer que a linha foi implementada, como sabem, pelo plano de emergência em 2024. É uma derivação da linha do SNS 24. É uma medida que visa facilitar a resposta às grávidas através da pré-triagem clínica ao invés da ida direta às urgências. Foi implementado também um novo modelo de urgência obstetrícia e ginecologista, em projeto piloto a 16 de dezembro. Nestas unidades, a pré-triagem para as grávidas é feita através da linha do SNS 24, que efetua o aconselhamento e encaminhamento que melhor se adequa à situação clínica. Os números indicam que esta medida facilita o acesso a cuidados de saúde e otimiza a gestão dos serviços. A linha SNS 24 atendeu desde junho de junho mais de 94 mil grávidas, sendo que destas, 9.300 ficaram em autocuidados e mais de 16 mil foram encaminhadas para os cuidados de saúde primários e não necessitaram de encaminhamento para um serviço de urgência. Enfim, para partilhar convosco, embora os números estejam por aí a circular, mas é o que vos posso dizer. Penso... e penso que terminei. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Penso que sim. Sim.
Muito obrigada, Doutora Sandra Cavaca. Vamos então dar início à segunda ronda. Pedir aos senhores deputados que respeitem o tempo, é apenas um minuto, portanto sejam mesmo muito concisos. E vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Francisco Sousa Vieira, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Doutora Sandra Cavaca, a sua equipa, agradecer em nome do PSD pelos esclarecimentos prestados. Foi mais uma vez sublinhada a importância dos dados, do rigor dos dados, e aquilo que os dados também a nível internacional nos têm dito por parte da OCDE é que Portugal é dos países da União Europeia com maior procura dos serviços de urgência. São 63 consultas de urgência por cada 100 pessoas, o que é o dobro da média da União Europeia. E nós pensamos, assim o será pela governação deste governo? Não nos parece. Aquilo que nós temos percebido com o plano de emergência e com a atitude deste governo são objetivos de retirar das urgências casos que lá não devem estar. Ora, nós sabemos que a linha da SNS 24 tem como este objetivo, a aposta nos cuidados de saúde primários tem este objetivo, aliás, este governo já deu a mais de 200 mil portugueses médicos de família, tem feito acordos com os médicos e enfermeiros exatamente com este objetivo. A pergunta que nós fazemos é muito simples. Nós ouvimos em 2017 o primeiro-ministro de então António Costa em 2017, dizer que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família. Todos os portugueses teriam médico de família. E a pergunta que eu gostaria de fazer à Dra. Cavaca é se, do seu entendimento, acredita que se em 2024 não houvesse não 1,7 milhões de portugueses, mas apenas 700 mil portugueses sem médicos de família, se esse milhão que teria de médicos de família a mais seria importante para que os serviços de urgência não tivessem a procura de cuidados de saúde como têm agora, nem os tempos de resposta. Médios de espera teriam tanta expressão. Muito obrigado, peço desculpa, Sra.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Partido Socialista. Deputada Susana Correia, um minuto, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Neste minuto não podia deixar de dizer que só faço um esforço para compreender a intervenção descabida da Sra. Deputada e de Fernandes, porque a trouxe escrita e não ouviu a minha intervenção, então eu vou reforçar a minha preocupação que apresentei aqui com muito respeito aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que não são apenas a preocupação do Partido Socialista, são do grupo de trabalho que acompanha o plano de emergência e transformação da saúde do Governo da AD. E não vou conseguir colocar as preocupações todas, mas vou reforçar aquelas que no portal da saúde nós não conseguimos obter resposta, que é, ainda sobre os encaminhamentos dos utentes pela SNS 24, os números disponíveis indicam que 12% foram encaminhados para os cuidados de saúde primários sem agendamento e apenas 24% são agendados. O que é que acontece aos restantes? Outra pergunta, perguntam ainda, porque não têm informação a este respeito, qual é o tempo decorrido entre o encaminhamento das pessoas que contactam a SNS 24 para as urgências? Qual é o tempo decorrido entre referenciação e criação de episódio? Esta não é só uma preocupação do Partido Socialista, é uma preocupação do Grupo de Trabalho e é público, portanto, Sra. Deputada, não compreendi a sua intervenção, lamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Susana. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, deputada Armando Grave, um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sandra Cavaco, agradeço desde já as respostas que nos deu ao Grupo Parlamentar do Chega, assim como aos outros grupos parlamentares que estão aqui. No entanto, factos são factos e estão à vista. Os cidadãos, os utentes do Serviço Nacional de Saúde querem ser tratados atempadamente. Querem que o telefone, que alguém lhes responda dentro do tempo razoável e mínimo, porque numa altura de aflição querem ser atendidos logo. Nós sabemos que estes problemas não vêm de agora. Estes problemas estão instalados agora, não estão a ser resolvidos, mas vêm do tempo do Partido Socialista. Nós sabemos isto. Ninguém pode dizer que não aqui dentro, não é? Pronto. Por isso, ninguém pode dizer que não, penso eu. Acho.
Brutalmente.
Ok, sim. Acho. Muito bem. Muito obrigado. Espero que façam um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, finalmente, dou então a palavra... Não está cá o deputado Dully. Portanto, tinha aqui uma inscrição do... Senhores deputados, por favor. Tinha aqui uma inscrição do deputado Paulo Acho, mas não se encontra no momento. Vou então dar a palavra novamente à doutora Sandra Cavaco para uma resposta final de 4, 5 minutos. Obrigada.
Bom, reportando-me aqui às minhas áreas de atuação e só a essas, e se calhar respondendo para o conjunto, dizer que o projeto Ligantes Salve Vidas, do nosso ponto de vista enquanto SPMS, constitui uma mudança de paradigma no acesso aos serviços de urgência em situações de doença aguda não emergentes. E a maioria dos profissionais e gestores de saúde tem vindo a manifestar-se no sentido de ser uma solução essencial para a eficiência e segurança e a qualidade da prestação de cuidados. Destaco que o projeto Ligantes Salve Vida já permitiu o agendamento pela linha do SNS 24 a mais de 340 mil consultas nos cuidados primários, o que corresponde, em média, a mais de 500 agendamentos por dia. Não temos dúvidas de que se trata aqui de uma melhoria do acesso aos cuidados de saúde. A SPMS segue nesta matéria as orientações que temos da Direção Executiva. Dizer relativamente aqui, e não querendo deixar de responder à senhora deputada Susana Correia, os dados, eu não disponho dos dados de encaminhamento, para além destes que estou a dizer. Enfim, posso tentar ver se como é que, e fazer chegar a esta Câmara a efetivação das consultas e no fundo dos encaminhamentos, fazer aqui um cruzamento com os sistemas que disponho e fazer chegar essa informação que acho pertinente, considero pertinente no fundo, quanto tempo, porque a partir do momento em que nós encaminhamos, uma marcação é fácil, está naquele dia, àquela hora, é fácil dos utentes dirigir. No caso do encaminhamento, que era no fundo... que ainda funcionamos dessa forma, para as OLS que não temos o Ligantes Salve Vidas, é o conhecido de todos, encaminhamento. E, portanto, o encaminhamento depende, no fundo, de como o utente se transporta, no fundo, do local onde está até ao local onde encaminhamos. Se é um serviço de atendimento complementar, ou se é os cuidados de saúde primários, ou se é a urgência, nós não conseguimos medir esse tempo, ou não o tenho medido para ser... honesta, não quer dizer que não se consiga chegar lá. Consegue-se chegar lá, com certeza, e se de facto houver interesse nesses dados, tentaremos fazer chegar a esta Câmara para vosso conhecimento, porque acho que é pertinente saber, enfim, tornar-se público quanto tempo é que os... Mas de facto não depende da linha, depende de facto como é que a pessoa se dirige a cada um dos serviços para onde encaminhamos. E, portanto, percebo os dados do relatório. A nós compete-nos, no fundo, fazer o que nos foi pedido, que é marcação de consultas e encaminhamento, e é isso que temos vindo a trabalhar e continuamos a trabalhar no sentido de melhorar os tempos de atendimento, que é isso que nos é pedido, e, portanto, e nisso podem acreditar que estamos a fazer o nosso melhor, nomeadamente com o operador económico que nos dá suporte, para que, de facto, sejam valorizados os profissionais de saúde, para que se torne atrativo trabalhar na linha. E, portanto, essa é uma garantia que eu posso dar, no fundo, que é esse o esforço enquanto Conselho de Administração da SPMS, é essa a nossa obrigação para com os portugueses. E, portanto, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Em nome da Comissão de Saúde, um especial agradecimento a todos os membros da delegação que aqui estiveram presentes, na pessoa da doutora Sandra Cavaca, com um cumprimento especial, um agradecimento especial a todos vós. E dava então por terminada esta reunião. Está encerrada a reunião. Muito obrigada. Até amanhã.